Capítulo 8. O desencarne do meu pai de santo. Estava comandando uma gira da esquerda. A casa estava cheia, os médiuns alegres e o canto muito bem afinado. Por comandar a gira, eu não estava incorporado. O pai de santo chefiava espiritualmente, incorporado no vovô Conrado. Estava no meio do terreiro, quando ouvi o famoso chamado da querida entidade.
Careca, venha cá!
Gritou. Deixei meus afazeres e sentei-me à sua frente. Mexeu-se no seu trono, ofereceu-me a forte bebida e disse aos seus dois ajudantes, os cambonos.
Saiam daqui. Quero falar sozinho com o careca.
Ordenou. Percebi uma certa gravidade, porque, mesmo sendo chefe espiritual da casa e estar incorporado no pai de santo, não se deve jamais falar com ninguém sem a assistência do cambono. Os dois saíram e ele, olhando fixamente, deu a notícia.
Careca, hoje é a última vez que estou incorporando nesse cavalo. Ele vai ter alguns pequenos problemas que impossibilitarão as incorporações e, mais tarde, vai desencarnar.
Comunicou de pronto. Sou um homem de fé. Acredito nos espíritos, razão que me fez gelar, assustado. Minha reação foi imediata e em súplica.
Não deixe isso acontecer, vovô. Se ele não puder trabalhar, eu cuido do terreiro. Mas não deixe-o morrer.
Estávamos no mês de setembro. O pai de santo Ferro gozava de boa saúde e não demonstrava estar passando nenhum problema. Tudo estava certo na sua vida. Era um homem importante para a Umbanda e para o próprio terreiro, que tão sabiamente comandava há quase 50 anos. Não aparentava a idade que tinha. Devia pesar uns 70 quilos, mantendo uma forma física invejável. Não sentia nele o aspecto da morte. Ao contrário, era vida e alegria. E eu me identificava muito com ele. Além de meu pai de santo, tornou-se um grande amigo e ninguém gosta de saber que os amigos estão com os dias contados. Esperei aflito uma resposta à minha solicitação.
Cuide do meu terreiro, careca. Eu vou dar um conselho. Para dirigir uma casa, você guarde teu coração no cofre.
Ordenou. Apoiado em sua bengala preta, levantou-se e ordenou o canto de subida para ele. Não acreditava no que tinha ouvido. Não era compreensível uma entidade dizer não incorporar mais porque seu cavalo iria morrer. E falava de um homem incomum, especial mesmo. Todos o adoravam, apesar de suas rabugices. As lágrimas foram por mim contidas. Ele subiu e eu fiquei assustado. O pai de santo era médium inconsciente, ou seja, não sabia o que o espírito tinha falado. Fiquei sozinho amargando minha antecipada dor. Ele, o pai de santo e esposa, familiares e filhos de corrente comentavam sobre a bem-sucedida sessão. Era demais para mim. Retirei-me tristemente e comecei a pensar como poderia administrar seu desencarne. Pois antevia as consequências entre todos nós, que o amávamos. Na minha fé sabia ser inevitável o desencarne, sem prever sua data. Já estávamos em dezembro. Os sinais dados pelo vovô Conrado estavam cada vez mais fortes. Não incorporou mais em seu cavalo. Todos os anos, o terreiro fazia uma festa de confraternização, reunindo os médiuns e seus familiares. Fui com minha mulher, para a qual também nada havia dito sobre a comunicação da entidade. Eu o via alegre e com todos festejando. E não podia tirar de dentro de mim o segredo que com muita dor carregava, sem dividir com ninguém, desde que tomou o cuidado de afastar seus cambonos para me dar a notícia. Foi no começo do ano. Ao chegar em casa, recebi o recado. Alguém telefonou para você dizendo que o Ferro teve um infarte e vai ser operado. Sabia que chegara o momento. Os espíritos não erraram. Perguntei, Qual hospital?
No Hospital Santa Cruz, informou.
Fui ao hospital onde já havia muita gente solidária à família. Ele era bem quisto, e além dos amigos e filhos da corrente, sua família era grande. A Terezinha, então, mãe pequena no terreiro, aproximou-se.
Marcamos um trabalho para hoje à noite para que tudo corra bem, informou-me com um ar sombrio e triste.
À noite, a corrente estava reunida. Fizemos trabalho na linha da Umbanda, chamando os caboclos e pretos velhos. Eles se encarregaram de mandar cantar os pontos da linha do Oriente, conhecida pela cura de doenças físicas. No meio do terreiro, em cima da segurança, foi posto um ponto riscado muito antigo, pelo visto. Perguntei à Terezinha que ponto era aquele.
Este ponto foi riscado pela madrinha, a dona Estelinha, esposa do ferro que o mantém aceso há muitos anos. É para a saúde do padrinho, esclareceu.
Mas ele já teve algum problema antes? Perguntei.
Teve uma pequena doença e, feito o ponto, nunca mais o desfez, alimentando-o com bebida, água e vela durante todo esse tempo na sala do Oriente.
Durante um mês, fizemos vigília, ora no hospital, ora no terreiro, na expectativa de sua cura.
Foi um período revoltante. Pareceu-me que 5 cirurgias foram feitas naquele homem já marcado para morrer. Respirava com a ajuda dos aparelhos hospitalares. Sabíamos que as cirurgias eram paliativas, agressivas e caras. Todas as manhãs eu fazia uma visita ao ferro. Numa delas, ele estava sentado em uma cadeira no quarto. Fiquei surpreso.
É para movimentar o corpo, disse-me a aflita esposa do pai de santo.
Meu pai de santo era a sombra daquele homem esperto e ágil. Estava magro, pálido, barba crescida e se comunicando por sinais. Ajoelhei-me ao seu lado, peguei sua mão com muito cuidado, por causa dos soros e agulhas em suas aparentes veias, e, emocionado, beijando-a, pedi-lhe sua bênção.
Mucuyu, meu pai.
O velho Ogum, com seu olhar já enfraquecido pela doença, fazendo um esforço muito grande, tomou minha mão e, como sempre fazia, também a beijou.
Mucuyu, no Zambi.
Que quer dizer? Deus te abençoe.
Era difícil vê-la assim.
Fui embora muito triste, talvez não mais pelo seu iminente desencarne, mas por tudo que estava passando.
Fiquei pensando, por que o vovô não vinha buscá-lo?
Num sábado, como diariamente fazia, fui ao hospital. Sentei-me com a madrinha Estelinha e, enquanto tentava consolá-la, disse-me:
meu filho, o que mais podemos fazer?
E implorando não a mim, mas à espiritualidade um raio de luz.
Madrinha, a senhora não vai gostar do que vou dizer.
Fale,
ordenou-me.
Acho que a senhora deve levantar o ponto firmado na linha do Oriente, respondi determinado.
Você pode fazer isso por mim?
Claro, madrinha. Vou já.
Telefonei a Terezinha e fomos ao terreiro. Levantamos e descarregamos o ponto. Na volta, conversava com ela.
Não posso acreditar que um ponto riscado, embora alimentado, possa atrapalhar o desencarne de um espírito do naipe do ferro. Mas tive uma intuição e foi por essa razão que sugeri à dona Estelinha levantar o ponto.
Um ponto de firmeza para segurar na terra o espírito de alguém tem esse poder de manter o espírito junto ao corpo, às vezes além do necessário,
respondeu Terezinha, demonstrando muito conhecimento e fé. Conversamos sobre o assunto e deixei-a em casa. Ainda estava à mesa das refeições junto com meus familiares no nosso tradicional almoço dos sábados, quando o telefone soou.
É, alguém comunicando que o ferro morreu, exclamei instintivamente.
Minha mulher atendeu ao telefone.
É, seu amigo morreu.
O Edmundo Rodrigues Ferro, conforme me for anunciado pelo vovô Conrado, desencarnou, trazendo uma tristeza muito grande para todos nós. E apesar de abrir uma lacuna na Umbanda, deixou como legado 50 anos de eficiente desempenho na religião. E um ensinamento até hoje seguido por muitos, principalmente por mim. Fiquei na ocasião muito triste, mas hoje não sinto mais tristeza, só saudade física. Afinal, sinto quase sempre sua presença no terreiro e, para variar, dando ordens e palpites, os quais, sem discutir, aceito. Muito agradecido.